Eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermano Cabral, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Frederico Portas, 1996, é um curador independente sediado em Lisboa. Licenciado em Filosofia e pós-graduado em Estética e Estudos Artísticos pela nova FCSH, a sua prática traduz-se na ligação entre determinados ramos da filosofia, ontologia, epistemologia e fenomenologia, e a curadoria enquanto meio alternativo de confronto com determinações filosóficas e enquanto prática ensaística. Foi cofundador da coleção de artistas emergentes Santander Consumer Finance, juntamente com Tomás Agostinho, composta exclusivamente por trabalhos fotográficos de jovens artistas portugueses. Também com Tomás, foi cofundador do ciclo de exposições Tete a Tete entre 2021 e 2024 na Galeria Elder Alfaiate, a qual contou com 6 eventos expositivos, cada qual composto pela presença de 2 artistas, um novo e um mais velho, em conversa, numa espécie de anacronismo invertido. Olá, Frederico, bem-vindo ao podcast da
Appleton. Olá, Vera, muito obrigado por me convidarem.
E é um prazer ter-te aqui e relembrar a bela exposição que fizemos aqui.
É verdade.
Em julho. E começo por ela. Era a exposição sobre o João Cotileiro. Comissariaste este verão na Appleton. Essa exposição parte em grande medida de uma ideia de heterogeneidade, quase como um antídoto contra a cristalização de uma imagem única daquele artista. O que te interessava na altura enquanto curador nessa tentativa de reabrir a leitura de um nome tão estabelecido? Sentiste alguma tensão entre a herança monumental de Cotileiro e a tua vontade de introduzir uma leitura mais aberta, quase fenomenológica, que tem a ver com o currículo que acabámos de ler, não é, sobre ti, do trabalho do João?
Sim, eu acho que se calhar até podemos começar pelo grau de tensão que eu senti, que neste caso até é bastante concreto, não foi nada uma tensão abstrata. Um exemplo disso é que eu há imensos anos que sempre trabalhei na Biblioteca Nacional, e na Biblioteca Nacional podemos encomendar livros para a secretária. E eu, quando me convidaram, a primeira parte do processo de investigação foi ver os catálogos todos, e então encontrei-me a mim numa biblioteca com 1,5 metro de páginas empilhadas por páginas, porque de facto a obra do João é de uma extensão enorme, e é um legado que legitimamente tem imenso destaque. E mesmo, na verdade, mesmo antes de eu saber se aceitava ou não a exposição, e ainda tendo esta questão, que era o legado, que sempre foi a questão que me motivou completamente e que serviu como que de critério policial absoluto ao longo de todo o processo, a única possibilidade de aceitar tinha mesmo que ver com, não era necessariamente com a revisão da obra do João. Eu não sou historiador e também não querias
ter esse papel.
Então. Exato, não queria ter esse papel. O papel que eu queria ter, de certo modo, implicava um grau disso. Porque o que me interessava desde o início era que a obra, não sei se não é isso que interessa sempre na curadoria em geral, cause um grau mínimo de espanto. E o espanto pode ser de diversas ordens, pode ser histórico, pode ser filosófico, pode ser
sensorial.
Não, isso é sempre,
isso
não é?
Isso é
sempre.
Mas pode ter essas coisas todas.
Exato, são subtipos de espanto de todas as ordens, não é? E a mim o que me interessava era um tipo de espanto disposicional. E a primeira vez em que eu tive um contacto com o espólio do João em Évora, que no Centro de Artes de João Cotileiro, onde se encontrava uma boa parte do espólio, a Margarida Lagarto, que está na ponta, que está na frente e na direção do Centro de Artes, estava-me a descrever as salas, e as salas dividiam-se tematicamente. E a primeira sala que ela me levou foi uma sala que se chamava Sala Vintage. Era uma coisa que não estava nada à espera, porque mal entrei na sala, não vi mármore, não vi a existência de ferramentas de pedra, não vi a montagem que normalmente o João faz de pedra acoplada em pedra. E o que vi foi obras de dimensões relativamente reduzidas, negras, feitas em ferro, outras feitas em bronze, outras feitas em fibra de vidro, ou seja, tudo materiais e processos que não tendem a ser associados à obra. Exato. E foi logo aí que eu que eu compreendi que havia um grau de espanto, de surpresa que eu desconhecia. E que, de facto, que era mesmo marcante e que pega um bocado na ideia desta possibilidade de como é que se torna o mais velho no mais novo, não é? Agora também, voltando ao início da pergunta, não querendo abrir a obra, a única forma de criar uma aproximação que tem que ver com o espanto exige um requisito de reinterpretação. Quando nós criamos ideias definitivas ou afirmativas relativamente fechadas ou sistemáticas acerca de um objeto, nem é preciso ser um objeto de arte, sempre que aparece um novo objeto, essas ideias parece que os integram no interior da sua ótica. Uhum. No caso do João, isto é muito... Quer dizer, acontece muito, porque é uma obra que teve uma exposição enorme e as pessoas, ao longo do tempo, vão criando ideias fixas, inevitavelmente. Sim. E a única possibilidade de ficarem surpreendidas com os trabalhos é se, de algum modo, prescindirem disso. Ou seja, se não incluírem os trabalhos no interior dessa ótica. Uhum. Se esses trabalhos não justificarem o próprio funcionamento dessa ótica. Uhum. E por isso, para responder à tua pergunta, sim, era isso que me interessava, sobretudo na releitura e reabertura do João, não propriamente, sim, uma questão de promover um olhar antológico ou histórico, mas a questão de promover uma situação de tensão do sujeito que tem uma conversa consigo e que a obra medeia isso, de certa forma.
Então, no texto da Folha de Sala, falas de restos, fragmentos, versões e dessa matéria crua que é ao mesmo tempo corpo e ausência. Essa sensibilidade para o inacabado, para o fragmento, vem de alguma forma da tua formação em filosofia? Podes falar-nos um pouco de como o teu pensamento filosófico, nomeadamente ontologia, fenomenologia, atravessa o teu modo de construir uma exposição, eventualmente aplicada,
sim,
a esta?
Uhum. Sim, posso falar um bocado sobre isso, não tenho a certeza absoluta dessa relação,
okay,
mas acho que podemos começar, se calhar, pela comparação das atividades, a atividade da curadoria e a atividade da filosofia e naquilo que as aproxima. Eu não sei se eu já tinha antes ou não, mas a filosofia e a filosofia aqui, eu não quero ser filósofo, nem sou um aluno extraordinário, mas o que eu acho que... Que
ela está lá, não é? Está lá.
Sim, 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 completamente. Mas o que eu acho que ela me deu, e que aqui também transporto para outros domínios, é que a filosofia tem a particularidade de colocar o sujeito na posição de um cão que não larga o osso, não é? Ou seja, que é uma busca incessante, muitas vezes nem sequer é sistemática, por um grau de saciamento, por encontrar o osso, não é? Normalmente isso surge através da posição da dúvida, do papel da dúvida. É como nós estamos em grau zero de acesso a um determinado problema e desse grau zero de acesso passamos num lançamento, numa busca em direção a uma resposta. E o que acontece na filosofia, ao contrário de outros domínios, é que o mais das vezes, quando estamos nessa busca e quando chegamos efetivamente a encontrar o osso, o que reparamos é que existe mais dúvida do que propriamente uma resposta afirmativa. É esta coisa contraditória de nós estarmos à procura de positivamente alargar o nosso rendimento de informação e depois o que tende a acontecer é o contrário, que é uma explosão negativa de bancarrota completa, não é?
Aumentas as dúvidas, aumentas o espectro. Exato,
exato. E que nunca acaba, nunca se perde o fio à meada. Eu tive isso da filosofia, a forma como eu como eu resolvo as dúvidas também vem muito da filosofia. Uhum. A familiaridade com este processo vem daí e a curadoria também pode ser isto, porque de facto há sempre um confronto com possibilidades alternativas e este confronto nunca é definitivo, mesmo quando se escolhe os artistas, as peças, a luz, ou seja, todas as opções no exercício surgem na forma de alternativas e as alternativas surgem na forma de dúvida, uma certa instabilidade. Isto em relação à atividade. Depois, creio que também é outro domínio em que existe esta ligação, que parte da velha máxima conhecida de que sempre que estamos diante de uma imagem, o que na verdade vemos são muitas imagens, não é? Esta ideia de a imagem, as peças e na verdade os objetos em geral serem uma espécie de centro de cruzamento, de co-presença, co-presença temporal, de co-presença de contexto, co-presença do espaço, de co-presença do observador, de um conjunto de coisas. E neste arranjo particular, normalmente aquilo que as imagens me trazem não difere muito também daquilo que a filosofia me traz, no sentido em que as dúvidas são bastante parecidas. Uhum. As respostas é que são diferentes. Mas isto quer dizer que aquilo que de cada vez eu vejo nas imagens, o meu confronto com as imagens, já se encontra de algum modo mediado com este contexto pronto, de que eu participei ao longo do tempo porque tive, porque leio filosofia e porque gosto de estudar e estou envolvido nesse estudo. Por isso, eu não sei se respondo bem à tua pergunta, mas
sim.
Tu começaste a falar de fragmentos e de restos e, na verdade, o tipo de filosofia que eu leio é fragmentos e restos, ou seja, eu leio Pascal e outros autores que têm muito que ver com esta coisa que as exposições de arte também têm, que é como é que se monta uma heterogeneidade e, a partir dessa montagem, se encontra algum resultado no final de contas. Uhum.
Isso liga-nos então à pergunta seguinte. Exatamente isso, não é? Foi isso que aconteceu aqui e que nos surpreendeu também. É esse resultado a que tu chegaste, que foi impressionante para todos nós, não é? Ninguém esperava,
sim,
não é?
Sim, para mim também, não é?
E agora então falamos um bocadinho sobre coisas mais práticas, não é? Porque foi um trabalho muito concreto de desenho e construção, escolha de obras, a definição dos plintos, os plintos que eram incríveis e que foram feitos especificamente para aqui, as estruturas, a iluminação, não é? A forma como a iluminação foi tratada. Como foi esse processo? Por onde se o espaço da APTA, no espaço físico mesmo, interferiu ou inspirou de algum modo decisões? E é um white cube, não é? Que aqui virou black box, quase. Como foi para ti pensar esta exposição a partir do zero, desde a matéria até à luz, quando tu tens de dialogar com obras tão físicas e pesadas como as de João Cotileiro?
Sim.
Foi um trabalho muito interessante.
Como sim, é que super. Em primeiro lugar, acho que estou numa fase embrionária, não é? Sim. Por isso vocês... acho que este zero de que falas, podemos começar por aí. Desse zero a partir do qual a exposição nasceu. E esse zero, neste caso, quer dizer, foi super generoso, de facto, porque tu, a Rita e a Teresa tiveram o mesmo desafio a lidar com as minhas inquietações e com as inquietações da equipa.
Não, tu foste impecável, não, nada disso.
Não, mas desde... havia um
entusiasmo. Foi tão bom trabalhar contigo.
Obrigado,
não, igualmente. Foi mesmo, porque é engraçado tu veres isso desse lado. Eu estou-te a interromper, desculpa.
Não.
Mas acho importante as pessoas perceberem que tu foste das pessoas mais, quer dizer, dos curadores com quem eu mais gostei de trabalhar até hoje.
Opa!
A sério?
Não sei mesmo, se calhar, o que dizer.
Não, porque se calhar por isso, porque acho que tinhas essa humildade de entenderes que és um jovem curador, não é? Por um lado, isso fazia parte do teu processo, perguntavas-nos as coisas. E nem sempre é assim, não é? Naturalmente, as pessoas têm outra experiência.
Sim, obrigado.
Mas isso não diminui a tua capacidade, a capacidade que tu tinhas para olhar... E para olhar de uma forma muito especial para as coisas. Portanto, foi uma surpresa também ver um tão jovem curador com um pensamento tão claro, com uma organização de tudo tão sistematizada. Quem nos dera a nós, objetivamente, e todos os curadores que me ouçam dizer isso, que fizessem sempre o que tu fizeste. Que foi partilhar connosco, o que também demonstra alguma inteligência, porque nós, objetivamente, conhecemos o espaço muito bem, não é? Partilhar connosco as tuas dúvidas e a organização de tudo, quer dizer, isso também interessa. Os cronogramas, a sistematização, e este nos comunicando até as tuas mudanças de pensamento e de direção. Portanto, foi um prazer mesmo também muito, do nosso lado.
Muito obrigado, Vera. É mesmo, agradeço muito o que estás a dizer. Pronto. E acho que até toca numa questão importante que acerca do processo, que é, às vezes, a curadoria pode ser uma espécie de empreendimento solitário, não é? Mas eu não acho que deva necessariamente ser isso. Acho que...
mais solitário, desculpa interromper-te.
Sim.
No caso, em trabalhos com o artista, não vive.
Exato, ainda mais.
Porque senão...
Exato. Ainda mais. Mas eu acho é que, pelo menos em mim, acho que é uma boa política haver sempre um lançamento em direção... a outras possibilidades de ver as coisas. E neste caso é mesmo importante porque o trabalho do curador, quer dizer, ele quer mostrar aquilo que quer ver, mas sobretudo quer mostrar da melhor forma possível e da forma que melhor respeita a obra. E para fazer isso, nem sempre é necessário encontrar-se num vácuo, não é? Eu acho que esta expansão em direção a outras testemunhas, em conversas, é da maior importância. E esta exposição é um bom exemplo disso, de facto. O processo inteiro foi organizado por uma multiplicidade de perspectivas que foram consideradas em todos os momentos e que havia várias vozes à mistura. Eu acho que isso é fundamental nessa capacidade de antecipar. E ainda bem que foi assim, porque partiu mesmo deste grau zero, em que há um entusiasmo por parte, por um lado, pela parte da Appleton, e não é um entusiasmo só de dar o espaço, é de opiniões, de materiais técnicos, de disponibilidade em vários sentidos. Depois o mesmo verificava-se em relação ao centro de dados do João Cotileiro, que podia muito bem ter dito: olha, nós não queremos nada disto, faz outra coisa.
Não, foi a Margarida foi.
E foi o oposto, foi o oposto disso, ou seja, não é. E contribuem, não é? Uhum. Eu acho que isso é importantíssimo. E fez com que todo o processo fosse uma espécie de namoro, namoro com a exposição. E namoro mesmo, porque há momentos de apaixonamento, há momentos de discussões, há momentos em que é preciso terapia de casal, em que a exposição muda de aspecto e nesse processo ter estas condições de facto é mesmo importante. E nós há bocado estávamos a falar de quais é que foram assim as preocupações gerais que na minha cabeça na altura era a preocupação de haver um confronto com a dimensão fúnebre do trabalho, uhum. E que não fosse com a dimensão fúnebre do trabalho, mas com a própria possibilidade de criar um espaço em que a pessoa está numa conversa consigo, uhum. de si para a morte, em relação com a morte, uhum. Que tornasse isso uma espécie de centro.
E conseguiste, não é?
Eu espero que sim, esse era o objetivo, mas sim. Também é muito vaga esta questão, não é? E por isso, depois, a pergunta que me estás a fazer agora é como é que, sim. do ponto de vista material, como é que vocês dão materialidade a estas preocupações formais, que são completamente sim. abstratas, ou seja, tendo esta preocupação, podiam ter sido feitas 300 mil exposições diferentes, completamente diferentes umas das outras.
Sim, mas tu também tinhas as ideias muito definidas.
Sim, não? Mas houve várias vezes em que prescindimos por inteiro
sim.
de possibilidades positivas, que eu acho que é uma coisa
sim.
importante. Neste caso, o que nós achámos que devíamos fazer para tentar dar
contexto.
Dar
contexto. Uma visualização, exato. Né? Quem não viu,
foi fazer com que as nossas decisões, de um ponto de vista de design, de pensamento, de texto e até de produção e de arquitetura, tivessem uma relação especular com as obras. Uhum. Que de algum modo todas as decisões que foram feitas por nós refletissem um cuidado e uma devolução intrínseca àquilo que as obras poderiam dizer.
Uhum.
E isto, em primeiro lugar, quero dizer uma coisa muito simples, que é todos os suportes foram feitos para cada uma das obras. Não havia suportes idênticos. Todas as obras estavam a alturas diferentes no espaço.
Uhum.
E havia também um elemento de arquitetura grande, e aqui toca no espaço da Appleton, porque o espaço da Appleton é, por ser justamente um quadrado, permite que uma pessoa consiga ter em simultaneidade quase uma captação do espaço, uhum. ou seja, consegue ter no espaço um olhar sinótico,
uhum.
e nós achámos que no quadro do assunto da morte, no quadro deste assunto destas obras, poderia ser importante criar um dispositivo arquitetónico que quebrasse esta possibilidade de um olhar perfeitamente uhum. sinótico, ou seja, de criar uma caixa de 2 metros por 3 metros
uhum.
que impedisse a visibilidade total da exposição. Que a fizesse esquecer em cada momento, ou seja, nunca havia um momento, precisamente por causa deste dispositivo, uhum. em que se podia captar tudo. E depois, esta caixa também tinha uma segunda função, que era fazer com que a exposição fosse ela própria um túmulo. E parte das obras eram túmulos, eram mais maquetes que o João fez nos anos 90, que não foi nesta fase inicial, e não sei até que ponto é que se pode dizer que eram maquetes. O Joaquim Catano já fez uma exposição sobre isso também, mas naquele caso ele fazia
como maquetes.
Sim, ele fazia objetivamente como maquetes, mas depois, se formos ver, eram maquetes ultra imprecisas, não tinham nada de arquitetónico. Sempre que havia uma maquete que depois era projetada à grande escala, havia uma diferença radical entre o esboço e o original. Então,
tem uma natureza realmente artística.
É, tem uma natureza que de algum modo são fragmentos, ou seja, projetam para mais de si, mas por outro lado tem uma autonomia enorme uhum. também. E esta caixa que nós fizemos no espaço,
sim.
que fazia do espaço um túmulo, de certa forma também materializa isso, porque o que ela escondia eram os túmulos, que nunca foram materializados, nunca foram esculpidos.
Pois é, que é isso, é o que tu dizes, além de se perder essa capacidade de ver a exposição inteira, que conseguiste criar zonas, conseguiste criar núcleos, não é?
Exato, tentar jogar um pouco com o que é que o corpo é capaz de captar em simultaneidade e o que é que o corpo é capaz de captar em sucessividade, não é?
Uhum.
O que é tudo de uma vez e o que é uma vez a seguir à outra. E neste caso, o que nós achávamos que era melhor era uma primeira parte em que eram peças muito específicas, todas muito pequenas, feitas de fibra de vidro e de bronze. Uhum.
As tais depois, da sala vintage?
Sim, as tais da sala vintage. Muitas delas não eram da sala vintage. Sim. Muitas delas nunca tinham sido vistas, sim, o que para mim é uma coisa absolutamente surpreendente, não é? Sim. E estas peças tinham uma curiosidade, que é, elas estavam na parede, são escultura, a escultura tem um requisito de confronto com o corpo, uhum, e ganha muito por ter um olhar que é capaz de circunscrever a escultura, de ir à volta dela. Uhum. Mas neste caso, como estavam em prateleiras, isso não era possível. E então nós arranjámos uma outra solução, que foi expor o gesso que depois criava os moldes para estas, sim, peças lado a lado, que eram peças muito idênticas. Uma era o gesso do outro, uma era o pré-negativo, uhum, porque o negativo é o molde, não é? Sim. E isto permitia que pudéssemos ter duas peças de materiais diferentes, lado a lado, mas em que o posicionamento delas era uma perspectiva diferente sobre a peça. E então conseguimos ver simultaneamente o que é a parte de trás e a parte da frente, sim, da peça, que eu acho que é importante. E neste lugar tínhamos imenso espaço para a mobilidade do corpo. E os referentes aqui eram, quer dizer, figuras acéfalas, um apetrecho que para mim é uma evocação super forte de fenómenos de dor, um busto de um macaco, que na verdade era irónico, porque era uma homenagem ao Hélder Macedo, que era um amigo dele, e a essa ironia. E por isso nesta parte tínhamos bastante mobilidade com o corpo, e se avançássemos um bocadinho, víamos estes túmulos, uhum, que eram os túmulos que sustentavam nos plintos de ferro oxidado, que foram feitos pelo Gonçalo Barreiros, que também fez as prateleiras e os plintos de chão, que foi um trabalho assim, completamente exímio, e ainda por cima, ainda mais porque a Margarida Costa Martins, que é uma grande amiga, que os desenhou, e ela juntamente comigo é que fez o design de exposição, e por isso também aqui a voltar à nota de tem de haver um diálogo, uma desocultação ou desconfinamento de ótica no processo, porque eu acho que o processo ganha muito a partir, sim, desse momento. Pronto, e depois havia a tal caixa onde tinha uma figura, que era uma figura absolutamente marcante, que é só uma pequena escultura de ferro, na verdade era um esqueleto de ferro negro, e essa escultura estava no interior de uma caixa negra, que tinha condições de visibilidade e condições de espaço completamente diferentes. Neste caso, vivia absolutamente sozinha e não havia a existência de mais nenhuma imagem à sua volta, por isso o confronto tinha-se um confronto aí plenamente de solidão, não é? E de certa forma até asfixiava.
Sim.
Pronto, eu acho que estas foram assim alguns poucos dos, sim, critérios que nos motivaram a chegar ao resultado que nós chegámos, uhum, e a tentar produzir no espectador um confronto de si consigo. Depois, uhum, o teor desse confronto é-me completamente, eu desconheço por absoluto. Uhum. Não, se uma pessoa levanta a sobrancelha ou se aproxima de uma peça ou se afasta ou se tenta vê-las todas de uma vez e eu vejo aquilo de fora, eu não faço a mais remota ideia do que está a passar. Isto também não me interessa. O que me interessa é que se crie efetivamente um espaço de silêncio em que isso é possível.
Tu sentes que, de certa forma, o teu pensamento pode ter começado por essa figura que tu conhecias, por essa imagem que estava dentro da casa, ou essa apareceu a seguir? Porque as pessoas achavam-na muito central.
Sim, 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 sim.
Para haver um destaque, claro, específico. Apesar de estar escondida,
claro,
era a revelação, não é?
Sim, 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 completamente. Ou seja, estava escondida, mas tinha uma presença enorme porque lançava logo em incógnita. Claro. O que raio é que é este monolito no meio da Appleton? Eu não sei na ordem de pensamento se essa foi a primeira ou se foi a segunda, okay, mas desde o início que teve uma posição central, sim, porque era uma figura... Quer dizer, pelo menos para mim...
Parece um Giacometti, não é? Um bocadinho.
Sim, quer dizer, uma representação para mim da morte quase encarnada. É uma coisa que faz aí
mesmo impressão.
Mesmo impressão. Que também é relativo, porque
é bom,
o colecionador e a colecionadora que tinham a peça na primeira vez em que eu fui ver ao vivo,
sim,
a colecionadora em particular, pegou na peça como se fosse
um bebê.
Um pequeno bebê com um carinho e a dizer uma coisa deste género. Aqui em casa há morte, aqui em casa a morte é
faz
algo...
Faz parte da vida.
Faz parte da vida e é algo que nós aceitamos. E se calhar a mim e a ti faz-te impressão, mas...
Não,
e eu era incapaz de dar festinhas naquela... Nem era capaz sequer de viver com ela. Okay. Acho que era gritante mesmo e...
Sim.
E, quer dizer, é fabulosa por isso. Mas de facto é
perfeita naquele contexto.
Exato, exato. E desempenhava ali uma função absolutamente decisiva. Ou seja, porque também era a última imagem,
uhum,
com a qual as pessoas saíram. Se calhar não era a última porque havia uma e pequena
havia
mão.
Depois a outra, sim,
exato, que foi a última escultura que o João fez, 2 anos antes de falecer, acho que foram 2 anos. E que ele basicamente era uma mão esculpida com a mão dele E naquele caso estava ao nível da mão. Por isso havia essa espécie de exercício tatológico que houve na exposição toda, não é? Que é
e era muitas vezes as pessoas descobriam-na mesmo no fim, tens razão.
Exato.
Porque o circuito era tão intenso. As tais esculturas que tu descreveste, não é? Do lado esquerdo. Com essas estruturas, prateleiras também eram incríveis, não é? Porque tinham a transparência, não é? Não
exato, falas exato, bem exato.
Disso, de como a Margarida desenhou bem.
Uhum.
Pensou bem nisso, não é?
Exato.
Porque quando se ocupa a parede do lado esquerdo da Appleton, há essa coisa de ver de lado, não é?
Exato.
E o ver de lado ali, vias de lado a peça, mas o elemento que suportava a peça era completamente neutro.
Sim, acho que a ideia aí era exatamente como é que se pode fazer um suporte que é simultaneamente prateleira e simultaneamente plinto.
Uhum.
E por isso, de um ponto de vista lateral, as prateleiras eram abertas, ou seja, não eram
opacas. O que dava logo essa transparência.
Exato, mas frontalmente eram plintos, assim, porque eram retângulos grandes. E a ideia era justamente essa que nós fomos, ao longo de imenso tempo, fomos desenvolvendo. Foi uma sugestão de um amigo meu que me deu uns exemplos. E depois nós, a partir daí, começámos a pensar o que é uma prateleira que é plinto. Variámos a partir dessas referências e depois a Margarida faz uma maquete e depois dessa maquete vai um desenho e depois desse desenho é que são produzidas e foi assim uma espécie de alongamento da espera até chegarem 3 dias antes da exposição. Eu acho que é um objeto lindo e que não se intermete também, não é? Ou seja, faz se calhar não é um objeto que se vê muito e por isso causa logo uma espécie de surpresa, mas também como está feito especificamente para cada uma delas e cada uma tem dimensão específica que depende das peças. Uhum. Acho que aí dava uma certa...
Não, que era mesmo especial. Tudo isso tornou a exposição especial. A luz, não é? A luz...
Sim.
Como tu estavas tão decidido, engraçado.
Sim.
Quanto à iluminação, não é? Que era preciso.
Exato. Isso foi, novamente, foi muito
bastante. Eu acho que era firme, mas bom.
Sim, que era fundamental que a luminosidade que refletisse nas obras fosse também uma luminosidade que vem das próprias obras. Ou seja, eram focos de recorte. Mas os focos de recorte estavam postos de uma forma particular, que é cada um criava sombras diferentes, como se cada um trouxesse uma espécie de... devolvesse à peça, nesse sentido. Não havia um regime de igualdade entre todas. Que, novamente, é a mesma questão, não é? E sim, acho que os focos foram absolutamente decisivos.
E aí foi o João Pires, vamos falando exato. Da equipa toda.
Exato, e aí foi o João Pires que teve...
Que é muito paciente.
Ainda por cima, focos de halogénio, que eram de um calor tremendo, não é? E estava o João Pires a montá-los em pleno verão, no meio de andaimes, porque o pé direito, são 4 metros.
Sim.
E o calor sobe, e por isso estava o João Pires a suar
em bica,
que foi difícil.
E nós a gerir, não é? Este é sempre um problema a iluminação com este tipo de projetores, são antigos, é o que tu dizes, lâmpadas, não há LED, não há...
Uhum.
E a lâmpada fundir, e cada vez que ligávamos a exposição era o nosso coração a acelerar, que tu lembras dos nossos dilemas
foi
motivo de tensão.
Completamente.
Mas funcionou muito bem, porque eu acho que tu não querias que tivesse um ar demasiado encenado, encontraste ali um equilíbrio entre a luz, a nossa luz, puseste a nossa luz muito baixa, e realmente eu acho que conseguiste que iluminasse muito bem, de uma maneira tecnicamente perfeita, eu acho.
Que não tem nada a ver comigo.
Mas pronto, pensaste.
E também não fui eu, foram vocês, foi a Margarida, foi. Não
o carro que emprestou os projetores, que é para preferir.
A solução não
mas foi. Mas já viste nada. Tanta gente envolvida.
É, não, completamente. Não é, é mesmo.
Foi bom lembrar a generosidade também, não é? No caso do CAV, que eles têm sido realmente connosco sempre que pedimos projetores. Se estiverem disponíveis, lá vêm os projetores do CAV. Porque é das poucas instituições que têm tantos projetores. Porque não...
Sim, são super. E é bom criar uma relação de comércio, não é?
Claro,
de comércio,
sim. Nós pudermos emprestar também coisas nossas, gostamos muito de partilhar, não é? No fundo é amortizar os investimentos em coisas tão às vezes paradas e cadeiras, sei lá, até mesmo mobiliário.
Sim, sim, sim.
Eu promovo ao máximo essa interação entre os espaços e mesmo galerias de arte. Tens experiência a trabalhar, por um lado, com artistas vivos em plena produção, como nos projetos Teta a Teta ou na coleção Artistas Emergentes Santander. Por outro lado, com a obra de um artista já desaparecido, como neste caso João Cortileiro. Que diferenças ou desafios encontras nesses dois modos de trabalhar? o que muda no gesto curatorial quando o artista já não está presente, seja no diálogo, na dúvida ou na possibilidade de interpretação. E se viesse escolher, preferes a curadoria como exercício de escuta viva ou como um ato de arqueologia crítica?
Não tenho a certeza qual é que eu prefiro, acho que não prefiro nenhum, mas de facto são modos super diferentes de trabalhar. Acho que se pode ganhar se tentarmos aproximar os dois o mais possível. Porque em primeiro lugar há uma diferença ética, eu acho que isso para mim é claro, ou seja, o exemplo básico disto é se eu por acaso, se um grande amigo meu, o Igor Azul, se ele falecer e eu depois for curador de uma exposição dele...
Vou bater, Igor, exato. Eu estou a bater na madeira.
Exato, eu também. E depois eu decidir ir às pens e drives dele e começar a buscar coisas que não são trabalho e fazer uma exposição com trabalhos que ele não considerou enquanto tal, o Igor vai dar voltas na cova completamente. Claro, por isso há essa cláusula ética que é importante respeitar, que tem que ver com... O que é que se torna obra e o que é que não se torna obra, e isso à partida devia estar...
Por acaso, isso é uma questão muito interessante que estás a dizer. É giro, porque se não estás a falar logo da questão da relação, que isso é a questão mais óbvia, não é? Da grande diferença entre trabalhar um artista morto ou vivo, é que tu não tens o artista cá a dar opinião e a dizer o que queria ou não queria, tu estás a ir ou antes que o que é obra e o que é que não é, porque os artistas produzem muito. Então imagina um artista de fotografia, o que será? Olhar para as drives, vezes, não é?
Exato.
E estão milhões de fotografias tiradas, mas o que é que dali?
Exato.
Tens o que ele imprimiu, ok, e à partida isso define que ele considerou obra.
Exato.
Mas há com certeza muito mais e é engraçado. Sim, não, falar e sobre
é,
isso,
é, não é, um, é um risco, porque normalmente a tutela da classificação à obra de arte fica sempre, independentemente de tudo, fica sempre do lado do artista. E é algo que eu acho que faz sentido, ou seja, nem sequer estou a falar da relação entre o artista e a obra, estou a falar de que a obra tem um momento de concepção, tem um momento de parto, não é? Claro. E tem uma gravidez, e essa gravidez faz parte interna daquilo que ela vem a ser. E por isso, quando o artista não está cá, é preciso haver uma espécie de forço para constituir artificialmente esse parto. E isto, normalmente, pode ser como tu disseste, que é um trabalho arqueológico, não é? Em que uma pessoa estuda e tem testemunhos e tenta o mais que possível representar uma situação que é um simulacro desse parto, não é? Mesmo que o artista não queira que esse parto seja valorizado, não é? Mesmo que ele diga, a concepção da obra não tem aqui nada a ver com o que me interessa. Mas isso já é uma consideração que é feita no interior do parto a que ele se refere, sim, não é? Mas o que eu estou a dizer é que, sim, pode ser um exercício de arqueologia e de rato de biblioteca e solitário. Também pode ser o oposto disso, que é, pode ser um exercício de tentar reproduzir esse momento de concepção e esse contexto em que a obra é criada através de testemunhos e testemunhas que lá estiveram e que já estudaram sobre o assunto, e isso acho que fizemos muito neste caso, e foi absolutamente decisivo para depois chegarmos ao resultado que chegámos. Por outro lado, sim, efetivamente, essa diferença que tu disseste, que é a impossibilidade de diálogo, e por isso a impossibilidade de pegar no telemóvel e ter respostas acerca de dúvidas, que é um desafio, mas também é interessante, e que novamente o que eu acho que é importante é tentar aproximar os dois, porque acho que uma aproximação dos dois modos de trabalho, em última análise, o que está a dar voz é um cuidado com a obra, no geral. E por isso, sim, acho que tu saberás muito melhor do que eu como é que é a diferença desse processo, honestamente.
Não tive assim tantos casos de artistas não vivos, não é? Objetivamente.
Claro.
Mas sim, também vivemos aqui algumas situações, nomeadamente a mais conhecida, tem a ver com o trabalho do Michael Bieberstein, do Céu de Santa Isabel.
Exato.
E realmente, eu acho que ter, por exemplo, na altura o Julião Sarmento connosco, lá está.
Faz uma diferença radical,
porque era um par. Exato. E ser um par também é muito importante.
Exato.
E ter o Delfim Sard aí como curador seria mais o teu papel, de alguém que conhecia profundamente o trabalho do Michael e que... em quem nós sabemos que o Michael confiava, não é?
Exato, em vida.
Ou seja, transportar um bocadinho do que sabíamos em vida, que eram as relações dele e as relações em que ele confiava, e aproximar-nos, e ao que tu dizes, a ética está presente de uma maneira. Não quer dizer que não esteja com os artistas vivos, mas sim, é outra ética, não é?
Exato.
E é muito mais sensível, claro.
Sim, é uma ética que não devolve e mais arriscada, em certa medida, claro, não é? Porque, claro, porque não há ninguém para se pronunciar.
É um bocadinho triste, porque sente-se mais o silêncio da voz do artista, não é?
Sim, 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 sim.
A ausência da voz do artista. Às vezes é triste, não sei se sentiste isso em algum momento, mas foi assim nostalgia, já
não? Não, acho que era.
Gostava
muito...
Gostava de conversar com ele.
Sim, sim, isso,
será
isso,
que ele gostava
disso? Isso sem dúvida. Mas também acho que é um processo interessante porque cria uma espécie de périplo na sua busca, não é? E um périplo que não tem atalhos. E se calhar com os artistas vivos existem atalhos e pode-se conversar, pode-se ligar, pode-se dizer, olha, posso fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, o que é que isto te causa, como é que isto ocorreu, seja o que for. E não tendo isso, existe efetivamente um périplo, que, como estás a dizer, pode ter essa dimensão mais pesada, mas também pode ter uma dimensão lúdica, de como que a criança que está a construir um puzzle, que também é interessante, não é? E que põe-me em contacto com imensas pessoas.
E ao mesmo tempo depois é uma homenagem, objetivamente, é uma homenagem e é mais do que isso, é o manter vivo o trabalho do artista, que eu acho que é o que qualquer artista quer, não é? É pensar que a obra dele continua para além dele.
Exato.
E é através das exposições que a obra continua, não é? Através, portanto, no fundo estamos a concretizar, não é? Indiretamente ou diretamente, essa projeção que alguém pode ter feito em vida,
sim,
não é?
Já tinha, que certamente continuará. Já fez, não é? Ou seja, acho que essa é uma das condições, que é essa durabilidade quase indeterminada do objeto, ao contrário de tantas outras coisas.
Sim, claro.
Sim, sim.
Estamos a contribuir para isso.
Exato, exato.
Nunca tinha pensado assim nisto, mas sim.
Uhum.
A tua prática tem sido muito marcada por projetos que colocam gerações em diálogo. O que procuras nesse tipo de encontro? Há uma espécie de ética ou poética da transmissão entre tempos? Ou é mais um modo de pensar o olhar contemporâneo sobre a história da arte portuguesa?
Uhum. Se calhar mais em direção à primeira resposta e menos em direção à questão da história da arte. Eu acho que houve um projeto que eu fiz, que foi assim, o primeiro projeto que eu tive com o Tomás Agostinho, que se chamava Tete a Tete, e nesse projeto em particular o que estava ali em causa era tentar criar um set of rules, ou seja, condições de possibilidade, que tornassem a obra visível. E a formação nem sequer é minha, é de um curador que é o Seth Siglaub, que quando lhe perguntaram o que é que era a curadoria para ele, ele disse exatamente isso. A curadoria serve para criar um conjunto de regras que tornam possível a visibilidade acerca da obra. Isto é, que tornam possível o próprio nascimento da obra. E eu e o Tomás, nesse projeto em particular, era isso que estava em causa. Ou seja, criámos um conjunto de regras e a partir dessas regras os artistas faziam obras. E eram regras muito particulares, e toca nesta questão justamente por causa disso. Porque nós convidávamos um artista jovem, jovem não quer dizer emergente, a maior parte já trabalhavam há imensos anos e tinham trabalhos de enorme maturidade e robustez. Convidávamos estes artistas a fazer uma exposição individual. Mas a exposição individual tinha um pequeno atrofio, e era daí é que entra as condições, que era o artista tinha de escolher um artista mais velho, quem admirasse ou gostasse, ou seja por que razão for, tinha de escolher um artista mais velho e nós tínhamos que arranjar duas ou três peças desse artista mais velho para estarem na exposição. E então o meu trabalho e do Tomás era muito um trabalho de produção, juntamente com a dona da galeria, que era a Ana Damas, que é uma galeria que se chama Elder Alfeat. E quando arranjávamos as obras deste artista mais velho, foi artistas super conhecidos, João Sarmento, Lourdes de Castro, Joaquim Rodrigo, ou seja, nomes que todos conhecemos. Quando nós arranjávamos as obras, mostrávamos aos artistas e eles, a partir dessa visibilidade, é que construíam um trabalho novo.
Vocês davam esse...
Nós só criávamos a condição.
Kick-off.
Exato, mas criávamos a condição de tal forma que a exposição era uma exposição individual. Não havia nenhum tipo de regra que estabelecesse entre o mais novo e o mais velho uma relação de mais novo e mais velho. Muito antes, pelo contrário, o que acontecia é que era uma exposição dominada por uma supremacia do artista mais novo e uma pequena obra que servia de lançamento para a criação das outras.
E mostravam essa obra também.
E mostravam essa obra também, sim. E aí é que se criava uma relação histórica entre os dois, mas o que nos interessava mesmo era uma coisa muito particular que os curadores têm a oportunidade de fazer, não é? Que é ao longo de 6 meses estarem a ver esse nascimento, que é uma coisa
Claro, é um
absolutamente.
privilégio.
É absolutamente um privilégio, porque de facto são raras as situações em que uma pessoa consegue estar 8 meses a pensar numa obra, não é? Ou consegue até estar 8 meses a acompanhar o próprio fazer, o próprio aparecer dessa obra. E nós tínhamos essa possibilidade, e nesse caso a curadoria também era muito pessoal e adivinha muito das próprias escolhas que o artista tomava ali, não é? Porque estava a fazer um trabalho novo e era um trabalho referencial e ele é que sabia a referencialidade que estava ali em causa, se é que existia. E por isso o nosso trabalho era, para usar uma analogia, era uma espécie de, éramos os parteiros da coisa. Víamos a gravidez e depois ajudávamos a pôr a cama e a bisturi e tal, tal. Não tínhamos imenso, tínhamos o papel que nos era exigido. Às vezes os artistas queriam parir em casa, não é? Mas por isso a experiência era sobretudo essa, de criar um sistema de condições de possibilidade que de algum modo promovessem um contacto entre duas discursividades completamente heterogéneas, mas que essa heterogeneidade é justamente a causa para a produção. E nós estamos nos bastidores a ver a coisa acontecer, que é um privilégio enorme.
Olha, sendo um curador ainda no início, como tu dizes, e tu próprio assumes, não é? Estás
Sim,
a pensar,
embrião, embrião,
embrião,
completamente.
já tens um traço muito próprio, um pensamento ensaístico e denso. Sentes que há espaço hoje no panorama da curadoria portuguesa para esse tipo de abordagem mais lenta, mais reflexiva, que eu acho que é o teu tipo, não sei se estou enganada, podes dizer-me, Vera, não concordo nada com isso. Ou ainda é difícil encontrar contextos que acolham um trabalho que quer pensar tanto quanto mostrar? Porque vivemos muito apressados, não é? E tu contradizes um bocadinho essa pressa. E foi outra coisa que eu gostei do teu modo de trabalhar, foi do teu tempo. Tiveste tempo, foi-te dado tempo,
Sim,
ainda
foi-me
bem,
dado tempo,
tu
felizmente.
precisavas desse tempo.
Sim, completamente.
E deste-nos esse tempo também, quer dizer, houve tempo para todos e
Exato.
vivemos isto com uma calma enorme.
Exato.
Tanto que sentimos que o tempo das pessoas era curto demais, porque de
Certo.
repente não
Porque
batia certo.
exato, 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 exato.
Mas com muita pena nossa, não é? Queres falar um bocadinho sobre isto?
Sim, eu acho que a resposta é imediata, eu espero que haja, não é? Depende um bocado disso. A resposta ponderada ou honesta, acho que é um sim ou não. Por um lado, é um sim, e é um sim sobretudo em instituições, ou seja, as instituições permitem um alongamento temporal que pode muito bem dar aso a um tipo de propostas que se aproximam daquelas que me interessam. Isso por um lado, e depois normalmente também têm algum orçamento para fazer as exposições, e estas propostas rapidamente caem em orçamentos, não são grandes, mas exigem alguma produção, não é? Isto é a parte do sim. A parte do não é que, primeiro, para chegar às instituições é difícil, e depois, no âmbito da curadoria, são muitos cães a um osso, não é? E quando eu digo muitos cães, é mesmo muitos cães, porque não é só os curadores, é os curadores, mas também os artistas que são curadores, e depois, em cima
E
disso, os
também
designers, e em cima disso, os produtores.
não
É um espectro enorme, não
é um
é?
espectro enorme,
E por isso, são muitos cães. E depois, o osso, se o considerarmos bem, é um osso bastante precário. É um osso que, neste momento, não tem muitos apoios, e é um osso que não ocorre muitas vezes, ou seja, que não aparece assim tantas vezes, e por isso meter isto à mistura depois com em todas as exposições possíveis, comparar essas a estas exposições em particular que exigem muito, que exigem algum tempo,
Tempo,
pelo menos
sim.
algum tipo de namoro, exige, talvez alguma produção, principalmente se for para o domínio editorial, não é? Porque aí já estamos a falar mesmo de uma produção grande. Então aí torna-se mais difícil, mas eu acho que em última análise, sim, cá é esse espaço
Que é o espaço que tu procuras, em última análise? Será o espaço que tu procurarás
Sim, acho que sim.
ter?
Sim.
Sim, eu acho que tens razão.
É
Acho
um
que há
ninho,
falta de
eu
oportunidade. Não,
diria.
acho que há
Acho que é.
falta de oportunidades. Falo de Portugal, não é? As coisas estão muito
Sim, percebo.
generalizadas, objetivamente. Os
Percebo.
problemas da precariedade na arte não é só em Portugal.
Exato.
Mas neste caso específico da curadoria, realmente acho que há muitos curadores e acho que há pouco espaço para curadores jovens. Ou seja,
Achas?
não, acho, sinto que há pouco essa abertura, São um bocadinho sempre os mesmos, vá, não é? Quando chegas às grandes instituições, não há tanto lugar. Por exemplo, ontem soubemos que o CAV renovou com o Miguel Vanave Pérez, os 4 anos, vai fazer 8 anos. Mas pronto, há ali depois uma coisa positiva, que vai ter um espaço de projetos, exato, onde convidou 4 curadores, e são 4 mulheres ainda por cima. Pronto, boa. Aí está, por exemplo, um exemplo
dessa possibilidade, okay, exato, de cedência de autarcia por parte de...
Exato.
Outra questão, que é a natureza tribal do nosso meio. Ou seja, que o tribal, no sentido em que espontaneamente, em cada momento, vê-se constituído um determinado paradigma, e esse paradigma funciona a partir de determinados critérios, neste caso critérios para o que é exposto e não é exposto, e eu não sei até que ponto é que propostas de exposições que pretendem ser ensaios entram no aglomerado de critérios, destes critérios que agora são atuais. Um exemplo disso é que estas exposições, pelo menos em alguns casos, podem ser vistas até como anacrónicas. Nos anos 80 e anos 90 houve várias exposições desta ordem, houve várias exposições de filósofos, a maior parte, se calhar, até deram muitas vezes barraca, porque os filósofos achavam que curadoria podia ser um pleno meio alternativo de expressão filosófica, o que eu não acho, e às vezes não resultava bem. Mas isto para dizer que existe uma certa vertente de juízo historicista, que, de certo modo, tira alguma legitimidade de propostas desta ordem, e, por outro lado, existe também, dentro dos critérios tribalistas, um conjunto de assunções e um conjunto de regras para o que deve ser mostrado. Eu não sei, claro, não sei até que ponto é que isto se encontra agora. É que isto serve como impedimento, sim, o que não tem mal, o que é normal, ou seja, não podia ser de outra forma, acho eu. Não sei se, ou seja, recusam esta possibilidade de ver a curadoria como um ensaio, mas acho que não.
Acho que pois.
E eu vejo várias que são exatamente neste sentido, e que têm uma camada de investigação grande, e que partem dos mesmos pressupostos, por isso acho que é possível, acho que não é...
Vamos acreditar que sim.
Exato.
Mas há uma franja, não é, que são chamados espaços independentes, onde eu acho que vocês têm mais lugar, não é? Exato. Vocês, os jovens artistas, os independentes, não é? E esta franja de espaços que nem têm bem nome, não é, que... Espaços da natureza da Apple também, pequeninos centros de arte ou espaços de artistas. E aí sim eu acho que é o espaço de liberdade, não é? E algumas galerias, não é? Acho que eu acho, certo, que de vez em quando gostam de integrar programas curatoriais, cada vez isso está a acontecer mais. Esperamos que vá acontecendo mais.
Sim.
Porque é muito interessante que a galeria perca o sentido meramente comercial.
Porque, sim, é da maior importância.
Claro, porque a ligação ao mercado é importantíssima, mas também se faz através do pensamento e da produção de pensamento. E uma galeria é uma incubadora também.
Claro.
E é interessante, por exemplo, agora vemos, vou dando exemplos de boas práticas, não é? A parceria que tem a Galeria Vera Cortês com a Universidade Católica do Porto, e que tem feito conversas sempre a seguir a cada inauguração, e que eu acho que é uma ótima prática, que não se vê tanto no lado comercial, e aí sim tem dado voz também a uma diversidade enorme de pessoas.
Claro.
E que nasçam mais boas práticas destas, não é?
Sim, não, tens toda a razão. Não? E esta possibilidade de fazer com que é parte do que estás a dizer, que é a possibilidade de fazer com que o evento expositivo seja uma espécie de criatura viva com uma multiplicidade de partes. Ou seja, que existe uma exposição, mas não existe só uma exposição, existe uma produção, e que dessa produção existe um ciclo de conferências, e desse ciclo de conferências existe o que é que seja. E eu acho que essas... Exato, enriquece completamente. Deixa de fazer com que o evento expositivo seja enclausurado em si mesmo. Ou até enclausurado no primeiro e último dia, que é o que acontece muito. E que existe aí uma ativação, uma animação do que está em causa na apresentação de objetos artísticos, e por isso eu acho que isso é fundamental. Sim.
E estimular o público de diferentes maneiras.
Exato, completamente.
E pronto, para acabar, Federico, fala-nos um bocadinho de projetos futuros, no que estás a trabalhar, se te apetecer, se não te apetecer não reveles nada.
Não, eu neste momento tenho uma tarefa que preside todas as outras, que é acabar a minha tese. E isso acaba em março. Até lá está tudo completamente em stand-by. Este podcast foi a única
exceção.
Foi a única
exceção, saíste do buraco.
Exato. E depois temos algumas coisas alinhavadas, mas nada que se possa dar notícia já aqui.
Olha, e a tua tese é sobre quê já agora? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Vai um bocado, acho que essa foi a segunda pergunta que me fizeste. É um bocado sobre a noção de ponto de vista.
Sim.
Desde a noção... tal como conhecemos, o que é um ponto, o que é uma vista, uhum. qual é que é o impacto de nessa síntese.
Uhum.
E é também sobre montagem. Por isso são vários artigos que tocam em problemas diferentes e eles todos podem ser montados também de formas diferentes. E por isso é que eu estava a dizer, o meu olhar encontra-se contaminado pelas minhas ideias. Neste caso, a exposição encontrou-se contaminada pela desincumbência.
Sim.
Que é a minha tese de mestrado, exato.
Ok, e então estás na fase final, que é a fase melhor, acho eu.
Eu não sei se é melhor.
Na fase das conclusões, não estás ainda aí?
Não, ainda não estou nas conclusões.
Okay. Eu achei que estarias nessa, que para mim é a escrita mais livre, foi a parte que eu gostei mais de escrever.
Sim.
Foi de quando de repente não tens que justificar o que estás a dizer. Exato, isto agora sou eu. Sim, e é o que eu acho.
Exato,
não é?
exato.
E
ainda não cheguei a essa.
Ainda não chegaste a essa liberdade.
Não, ainda, também não estou longe, mas também não estou perto. Eu acho que é um bocado isso.
Ok.
Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado.
Foi ótima a conversa.
Estou super grato, obrigado.
E é bom que fique este registro da exposição que teve aqui.
Sim, também acho que sim.
Passou por aqui, que se torna. As coisas tornam-se um bocadinho efêmeras, não é?
Uhum.
E eu acho que este podcast pode ser uma maneira, de.
Sim, completamente.
De
criar um arquivo.
De criar um arquivo
e reativar.
E haver uma. Exatamente. Exato. E era muito bom se continuasse a dar visibilidade ao João.
Espero que
gostávamos muito. Obrigada, Frederico.
Obrigado.